Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Farol Urbano, podcast sobre pessoas, cidades e inovação. Eu sou o Frederico Cruz e nesse episódio eu converso com o Felipe Thiago de Jesus. Ele é agroecólogo e desenvolve junto com a Prefeitura de Curitiba um projeto de hortas urbanas. Esse projeto também está chegando aqui em Florianópolis, espero que seja disseminado de maneira rápida pelo Brasil todo, porque é um projeto lindo de conscientização e educação da população para as questões climáticas, ecológicas, através da alimentação natural. Muito obrigado pela sua companhia de sempre, nosso contato pelo Instagram do Podcast Farol Urbano e o nosso e-mail podcastfarolurbano@gmail.com. Grande abraço e vamos para o episódio. Iniciando mais um episódio do Podcast Farol Urbano, hoje eu estou com o Felipe Thiago de Jesus. Ele é agroecólogo e é diretor de estratégias de segurança alimentar e nutricional da Prefeitura de Curitiba. Felipe, seja muito bem-vindo ao podcast, muito bom falar contigo.
Eu que agradeço o convite, Frederico, é uma alegria poder compartilhar um pouco aí do nosso trabalho, daquilo que a gente vem construindo em coletivo e mentalizando aí dentro da tanto da questão da agroecologia, da construção de cidades sustentáveis e da segurança alimentar.
Vamos começar a falar sobre a sua formação, o que um agroecólogo faz e como é que foi essa seu trajeto até a Prefeitura de Curitiba.
Frederico, assim, agroecologia, apesar de ser uma modalidade dentro do curso superior recente no Brasil, ela é um curso ou um tema ou uma ferramenta que ela já é basicamente um resgate das culturas tradicionais. Os nossos avós, nossos antepassados, de certa forma, eles já faziam agroecologia. Então, agro vem do sistema agroalimentar, produção, né, de alimentos, eco de ecologia. Então, ela busca o ser humano viver em harmonia com a natureza e busca, então, soluções que vão de encontro à sustentabilidade dos ambientes. Então, é como produzir alimento, criar animais, de forma que a gente consiga manter para as próximas gerações um ambiente equilibrado, um ambiente saudável. Então, ela mescla diversas técnicas que vão desde criação aí, que respeita o bem-estar dos animais, que respeita o manejo integrado, que respeita a biodiversidade, que respeita a economia local, o consumo local, produtos de época, um consumo consciente. Tudo isso envolve agroecologia. Então, resumindo, é a ciência que busca o ser humano e a natureza viver em harmonia. Então, a agroecologia aqui no Paraná, a primeira turma de curso superior foi aqui eu cursei. Então, é um curso recentemente novo na Universidade Federal do Paraná. Eu sou da turma de 2008, a primeira turma, então, de tecnólogo em agroecologia, já como curso superior. Eu fiz o meu mestrado em agroecossistemas pela Universidade Federal de Florianópolis. E estou fazendo meu doutorado agora num programa pioneiro também, um programa similar que existe em Berlim, na Alemanha, que é de sustentabilidade ambiental urbana. Um programa com o qual estou muito contente também. E a gente está pesquisando o benefício e o impacto dos serviços que a natureza nos fazem no âmbito cultural. O quanto a cultura que a natureza nos traz nos ambientes urbanos, ele é significativo e representa uma relevância muito grande para a nossa qualidade de vida.
Essa é uma questão, obviamente, agora cada vez mais importante. Todo mundo, até quem não é da área, despertando um pouco de curiosidade nessa questão da ecologia, da sustentabilidade, principalmente nos centros urbanos, que é para onde toda a humanidade tá caminhando cada vez mais para se aglomerar. E essa questão da pandemia e tal atingiu a todo mundo. Então, está todo mundo sentindo na pele a importância dessas questões, né? E acho super interessante a gente falar aqui de prefeitura, porque eu queria até começar também a gente conversando sobre essa questão da inovação no setor público, né? A gente pensa muito nas startups, quando fala em tecnologia digital, setor privado, mas conta um pouquinho para a gente, pelo menos na tua experiência aí de Curitiba, como é que é essa questão da inovação dentro da gestão pública?
Assim, né, Frederico, como você disse, a gente passa por um processo de concentração cada vez mais evidente aí na questão dos centros urbanos. Atualmente, aí 80% da população mundial vive em centros urbanos, um estilo de vida completamente dependente, né, de produção de alimentos, a questão das crises hídricas. Nosso sistema hoje, voltado aos grandes centros urbanos, apresenta uma vulnerabilidade bastante alta, né? A gente teve o ano passado a questão da greve dos caminhoneiros, que nos mostrou o quanto somos sensíveis na questão aí de ter uma resiliência, na questão do abastecimento alimentar, na questão do combustível, de energia, né? Agora a questão da pandemia também nos volta mais uma vez a refletir sobre tudo isso. Nós estamos vivendo aqui também a questão da crise hídrica, que está preocupando, né, os gestores, preocupando as empresas. Aqui em Curitiba já está com rodízio de água em alguns bairros, então alguns dias da semana já não tem água em alguns bairros. A gente passa por um processo bem complexo, assim, dessas crises, né, tanto da pandemia quanto da água. E aí cada vez mais a gente vai entendendo a importância dessas políticas públicas que promovam o bem-estar aí da população através da sustentabilidade. E aí, pensando em inovação, eu sou recentemente novo dentro da gestão pública, então eu desenvolvi meu mestrado em cima da conservação e manejo das abelhas nativas sem ferrão. Essas abelhas representam aí uma importância grandiosíssima para todo o ecossistema brasileiro, e uma vez que elas são responsáveis pela perpetuação das espécies vegetais, de até 90% da Mata Atlântica, onde vivemos, de até 30% da produção alimentar que nos é preciso para abastecer nossas cidades. Então, eu tive o convite do prefeito Rafael Greca, que ficou muito interessado em apresentar um programa de polinização e conservação dos polinizadores nativos, e pediu para que a gente criasse uma proposta e que a gente pudesse ter um projeto nesse sentido, que na visão dele isso faria bem para o espírito da cidade e para aumentar a racionalidade ambiental dos cidadãos de Curitiba. Então a gente criou o programa Jardins de Mel, que é o programa municipal público de polinização e conservação de polinizadores nativos, chamado Jardins de Mel, que consiste em implementação de colmeias de abelhas nativas sem ferrão, em parques, praças, escolas, hortas comunitárias. Então, assim, iniciou a minha trajetória dentro da gestão pública, já com trabalho de inovação. Também, outro projeto de inovação ligado principalmente à questão de tecnologia aqui em Curitiba é o Vale do Pinhão, que é um polo de incentivo e de incubadora de startups, de projetos inovadores aqui em Curitiba. Como resultado, aí a gente conseguiu revelar o primeiro unicórnio da América do Sul aqui em Curitiba, né? Então tem bastante potencial. E aí, claro, voltado a que a gente faz aqui, eu entrei na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e aí recentemente, aí em setembro de 2019, eu tive o convite para ir para a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, qual eu estou hoje. E a secretaria, ela nasceu em 1986 e ela mudou de nome o ano passado, porque Curitiba, em 1986, tinha uma necessidade muito grande de garantir e promover o abastecimento alimentar. Em 2019, com o aumento das grandes redes atacadistas, os grandes supermercados, foi entendido que a necessidade e a relevância da secretaria já não era mais somente promover o abastecimento, e sim ter uma visão ampliada do desenvolvimento de políticas públicas que envolvesse a segurança alimentar, em busca de atingir a soberania alimentar. Então, dentro dessa nova secretaria, a gente desenvolveu três grandes linhas de atuação, que a gente pode considerar inovadores dentro do âmbito da segurança alimentar e da sustentabilidade. A primeira grande linha é entender que é o mercado comum metropolitano. Nós não vemos apenas o município de Curitiba, e sim a grande Curitiba, ao qual pertencem 29 municípios, entendendo que existem 35 mil agricultores no entorno de Curitiba e que nós precisamos desenvolver uma economia local, um incentivo aos produtores, abertura de mercado e consciência do consumidor para uma política integrada e que realmente dê resultado na economia local, na sustentabilidade por diminuição do impacto de carbono, na emissão de gases através de uma logística de cadeia curta e que essa renda pudesse se permanecer diminuindo o fluxo para outras regiões do Brasil e outros estados e evitando ainda mais a urbanização e a aglomeração das áreas periféricas do município, né, o que gera desemprego, o que gera uma série de determinados problemas. Então, essa é uma das linhas que a gente considera inovadoras dentro de uma política pública municipal. A segunda linha, que a gente considera também inovadora, é o que a gente chama de alimento solidário. Esse alimento solidário consiste basicamente nos principais gargalos, que é a fome, a obesidade e o desperdício. Então, para isso, nós criamos aí três programas. Um deles é o Banco de Alimentos. A gente estruturou pontos de coleta para armazenamento. Estamos criando um aplicativo que ajuda a conectar quem doa para quem precisa. A gente entende que um grande gargalo hoje é a desperdício de alimentos, tanto na produção, quanto na logística, quanto na venda e quanto no beneficiamento, no não aproveitamento integral desses alimentos nas nossas residências. Então, está sendo feito trabalho de educação alimentar que envolve todos esses processos, buscando uma diminuição desse desperdício. Também, dentro dos mercados municipais, das feiras, está sendo feito um trabalho junto às entidades sociais para que eles possam, então, que é chamado a xepa, aquilo que perde o valor comercial, mas nutricionalmente está adequado. Então, que isso seja aproveitado para a destinação das entidades que passam por risco de vulnerabilidade. E o que a gente chama de mesa solidária é, na minha opinião, o que há de mais inovador em gestão pública no âmbito da segurança alimentar. Então, a gente identificou, né, Curitiba hoje possui em média 2.000, 2.500 pessoas em situação de rua. A gente identificou que existem diversas entidades, grupos de voluntários, entidades religiosas, que fazem, então, o preparo e o servimento desse alimento à população em situação de rua. O nosso prefeito aqui de Curitiba, ele entende que não é digno se alimentar nas ruas, com as mãos sujas, sem ter um banheiro para usar, e nos deu esse desafio. Então, com a equipe, né, ao longo de um tempo de trabalho, a gente fez um mapeamento, conseguiu ter contato com diversas dessas entidades e criamos espaços públicos com mesa, com cadeira, com pia para lavar as mãos, com banheiro, e a gente criou um agendamento. Então, todos os dias, de segunda a segunda, tem alimentação para essa população, o que antes não era assim. Então, além deles não terem dignidade, comerem com as mãos sujas, no chão, sem ter um olhar para o resgate social e não terem um banheiro para usar, e às vezes faltavam comida em alguns dos dias e alguns dias sobravam, porque não existia essa articulação, essa organização com os grupos de voluntários. Então, a gente iniciou com um dia na semana, depois dois. Hoje, nós estamos com três pontos na cidade, todos eles funcionando de segunda a segunda-feira, para que não falte e que não sobre alimentação para aqueles cidadãos que estão aí em situação de rua. E eu falo que ela é inovadora por quê? Porque ela trabalha uma articulação e uma transversalidade entre todos os setores da sociedade. Então, as empresas doam, participam, os grupos de voluntários, sociedade civil, igreja evangélica, católico, terreiro, presbiteriano. Então, é um acúmulo, né? Uma cooperação, uma força-tarefa em prol de um objetivo, de um propósito em comum, né, de uma demanda que a sociedade, infelizmente, apresenta, que são essas pessoas que buscam nas ruas aí o seu abrigo, o seu refúgio. Então, o Mesa Solidária tem sido para nós uma escola de gestão pública, onde envolve o primeiro, o segundo e o terceiro setor, e é dela que a gente tem se inspirado, inclusive, para a própria Fazenda Urbana, para um modelo de autogestão, que eu já vou falar um pouquinho mais.
Uhum.
É, como você falou, né, Frederico, o nosso tema hoje seria inicialmente aí, a questão das fazendas urbanas, da agricultura urbana. Então, o nosso terceiro ponto de estratégias aí de segurança alimentar, ele envolve, sim, a agricultura urbana. A agricultura urbana já existe há 30 anos em Curitiba, iniciou com o projeto das lavouras, com produção de milho, né, de trigo, de feijão. Hoje ela já partiu para outros meios, né? Então já também tem hortas, né? Tem pomares. A gente tem incentivado a questão da compostagem, da gestão de resíduos, dos resíduos orgânicos, transformando isso em adubo, né? A questão das próprios jardins de mel nas hortas, as hortas escolares, né? A questão das hortas nos condomínios. Então, a questão da agricultura urbana, ela apresenta uma grande ferramenta de segurança alimentar, que prevê, né, dentro dela tanto a terapia, né, a saúde mental da população, ela desperta o sentimento de pertencimento, de cuidado com cada cantinho, com cada pedaço da terra. Nós sabemos de espaços onde eram hortas que antigamente eram depósitos de lixo, que eram depósitos de caliça, que não tinham um bom aproveitamento aí do uso do solo. E atualmente, aí, com a agricultura urbana, a população se cuida do espaço, ela se apropria, né, cuida, existe um grande engajamento da comunidade para trabalhar junto, para buscar cuidar do espaço. Então, a gente tem crianças, a gente tem idosos, a Prefeitura de Curitiba tem isso como uma grande ferramenta de cidadania, né, uma grande ferramenta de engajamento social e de saúde preventiva, de saúde coletiva. Nós temos hortas comunitárias que envolvem a questão junto a unidades de saúde, nós temos hortas que estão diretamente ligadas à geração de emprego e renda, né? Então, o nosso objetivo aí é desenvolver projetos de referência, empoderar a comunidade para que eles tenham então esse conhecimento e possam estar tanto fazendo para uso próprio, né, os seus alimentos, para consumo com alimentos sem agrotóxicos, mas também que isso, numa necessidade, possa ser fonte de renda, que isso possa ser um objetivo econômico, gerando economia criativa, gerando agregação de valor através de geleias, de produtos desidratados, de temperos. Né? Nós temos aqui a horta do chefe, alguns chefes de cozinha adotam essas hortas e fornecem em seus restaurantes esses alimentos cozidos nas hortas comunitárias. E estamos buscando cada vez mais profissionalizar esse segmento, dar condição para que isso, né, pensando nessa grande concentração de pessoas morando em centros urbanos, a agricultura urbana é com grande potencial. E aí, em 2018, surgiu algumas demandas, né, algumas discussões em Curitiba, se podia, se não podia, Curitiba não tem área rural, se isso poderia ser feito, então, produção alimentar, até que, com esforço aí de alguns vereadores e com o apoio do prefeito, foi feito, então, a lei da agricultura urbana. Então, legalizando e permitindo, incentivando a agricultura urbana no município. E como resultado aí, como comemoração da agricultura urbana de Curitiba, foi então idealizado a questão da fazenda urbana. Ele falou que era muita emoção, que ele contou de uma história, já não lembro muito bem, de um castelo, não sei o que, na França, que tinha um jardim de brócolis. E ele achou aquilo a coisa mais linda do mundo. E tinha um outro cara que não sei, que tinha aqui do Brasil, um escritor, alguma coisa assim, um arquiteto, que ele tinha bananeiras nos seus projetos de paisagismo e que ele achava aquilo maravilhoso. Então, a gente fez aí essa fazenda urbana, o arquiteto do IPUC, né, o Instituto de Planejamento do município, arquiteto Paulo França, um grande amigo, ele então desenhou a fazenda urbana. A fazenda urbana consiste numa estrutura que envolve desde energias renováveis, placas solares, moinho de vento, a captação da água da chuva. Ele tem um container de auditório para salas, para palestras, para cursos. O grande objetivo da Fazenda Urbana é a produção de conhecimento. A Fazenda Urbana também consiste, integra a ela uma cozinha escola, com bancadas, toda Legal. Equipada, para que tenha cursos profissionalizantes para a comunidade, mas também cursos lúdico e prático para as crianças, para a comunidade, para aqueles que fazem as aulas e os cursos na Fazenda Urbana. Ela contém algumas estufas de cultivo protegido, de hidroponia. Ela apresenta várias formas de cultivo, várias estruturas de canteiros, canteiros elevados para acessibilidade para cadeirantes, canteiros com garrafas PET de reaproveitamento, canteiros com telhas de barro, com blocos de concreto, com lâminas de metal, com madeira. Tem punks, que são plantas alimentares não convencionais, tem plantas tradicionais, tem flores comestíveis, tem flores para as abelhas, tem pomar dentro da fazenda urbana, tem os jardins de mel, né? Então, lá do jardim de mel são 5 espécies que a gente cultiva aí em várias áreas da cidade e que na fazenda urbana também tem, que é a mandaçaia, a manduri, a mirim, a guaraipo e a jataí. Né? A jataí e a mirim são mais conhecidas aí nas áreas urbanas. A guaraipo é uma abelha que está em extinção. Então, a fazenda urbana tem esse ponto de convergência de várias ações de políticas estratégicas de segurança alimentar. E tudo que é produzido e lá dentro, a ideia é que seja feita através de voluntários, né, buscando autogestão, com parceiros da comunidade, universidades, entidades sociais. Né, todo o alimento produzido na fazenda urbana, ele é destinado ao banco de alimentos, que busca, então, as entidades para fazer a doação desses alimentos. Nós já fizemos a primeira colheita, deu 150 quilos na primeira colheita, que foi destinado, então, às entidades sociais. O Banco de Alimentos tem esse objetivo, então, de fornecer, que vai todos eles para as entidades do Mesa Solidária. Então, que vai atender a essas entidades que preparam os alimentos à população em situação de rua e, no caso, de excedentes para populações que também, com comunidades aí, também em vulnerabilidade ali nos moradores em situação de rua.
É legal que uma ação ela vai atendendo a outra, né? Então, vai sendo um ciclo que vai se retroalimentando, né?
Esse é o ciclo do alimento, né?
Uhum.
E assim, esse é o grande objetivo, né, Frederico? Despertar uma consciência agroecológica, né? Despertar o raciocínio da complexidade na sociedade.
Uhum.
Perceber que uma abelhinha, às vezes invisíveis aos olhos, e muitas vezes julgadas insignificantes, é graças a ela que temos água e comida, uhum. né? E ar puro para respirar. Então, são essas pequenas coisas, essas pequenas situações que eu vejo que tem um grande potencial dentro da inovação, além, claro, dentro da corresponsabilidade e da integração entre primeiro, segundo e terceiro setor.
Eu queria até te perguntar, como é que funciona isso, né? Porque vocês têm, eu acho muito legal esse projeto, que tanto o governo, quanto a população, quanto até as startups, né? As empresas de tecnologia, eles estão, na verdade, é uma grande plataforma, né? Desses vários atores aí que estão trabalhando juntos e se encontrando, né? Que eu acho que o mais difícil é você conseguir realmente criar esse espaço onde essas forças aí se consigam unir para fazer uma coisa legal. Como é que funciona isso, né? Você falou aí que tem um voluntariado, mas que ao mesmo tempo vocês estão buscando a sustentabilidade até financeira e a profissionalização, né? Como é que funciona como é que é essa dinâmica?
Então, assim, tudo no Mesa Solidária iniciou, então, porque essa era uma atividade que eles já faziam, os grupos de voluntários já faziam isso pela cidade. Então, a gente apenas disponibilizou um espaço adequado, com segurança, fizemos o agendamento, né? Buscamos fazer atendimento de boas práticas, qualificar o trabalho que eles vêm fazendo e, a partir disso, ir fazendo alguns encaminhamentos. Né? A gente já conseguiu tirar alguns moradores de rua que, a partir desse acolhimento, resolveram fazer tratamento e hoje estão empregados, já estão no mercado de trabalho. A questão da fazenda urbana, nós estamos com o chamamento público das startups e das universidades para que possam testar os seus projetos, as suas inovações, as suas
Legal.
Tecnologias sociais e agrícolas, para que possam multiplicar isso nas áreas particulares, nas áreas urbanas. Então, a gente trabalha como uma incubadora, né? Com o
Legal.
Objetivo de fortalecer, de ajudar a ser lapidado esses procedimentos e promover um ambiente livre para que possa a economia criativa se prevalecer e se desenvolver nesse sentido, né? A gente não quer criar um trabalho de dependência, a gente não quer criar um trabalho de vício, de rotina, e sim que seja procedimentos que passa por 1, 2 anos e depois isso se transforma e outros grupos vão entrando e a gente vai fazendo a coisa girar mais ou menos um pouco buscando o significado aí do merecimento, né? Daqueles que querem se profissionalizar, daqueles que querem buscar aí se desenvolver profissionalmente e a gente vai dando suporte, vai dando apoio até que a coisa crie com as próprias pernas, a própria musculatura e assim a gente vai desenvolvendo e ampliando esse atendimento.
Que legal. Você até comentou rapidamente, mas esse projeto, me corrija se eu estiver errado, o projeto das fazendas urbanas, ele começou com as hortas, que eram espaços muitas vezes ociosos na cidade, né? Eram,
isso,
eram
então a fazenda
espaços da
urbana,
prefeitura que estavam largados.
A fazenda urbana foi inaugurada agora, faz um mês.
Sim.
Né? Então ela é recente. Mas já existem há 30 anos, né? Desde 1990, já existe o Programa Municipal de Agricultura Urbana em Curitiba, que ele era feito embaixo dos fios de alta tensão, numa área que era aberta e a comunidade foi se apropriando, então ela iniciou como lavouras e hoje, então, existem mais de 1.500 famílias hoje que são agricultores urbanos em Curitiba, produzindo diversidade, sem agrotóxico, cada horta existe um coordenador, a prefeitura apoia com terra, com adubo e mudas e apoio técnico. E a comunidade vai buscando aí, então, a autossuficiência nesse processo, eles se organizam, eles compartilham lá o valor da água, eles se organizam para fazer o recebimento dessas mudas, um cuida da horta. Se alguém não cuida dessas hortas, ele tem uma advertência. Se ele não cuida de novo, ele perde o espaço dele. E aí outra família acaba entrando.
Que legal.
E a Fazenda Urbana tem esse objetivo de ser esse ponto de conexão. Para ser um ponto de capacitação, desenvolvimento das novas tecnologias, de qualificação profissional e técnica, de conexão e também junto ao meio rural, às cooperativas da região metropolitana. Então, a Fazenda Urbana vem para ser esse grande centro de conexão e de disseminação das tecnologias e das práticas inovadoras no âmbito da agricultura urbana e familiar.
O principal aí, eu acho que você já falou mais uma vez, é essa questão da educação, né? Isso é primordial até para as crianças entenderem que os vegetais não vêm das caixinhas, né? Que o leite não vem da caixinha.
Esse é o grande objetivo, né? Esse é o grande objetivo. A gente faz capacitação dos professores. Por exemplo, só dos jardins de mel das abelhas nativas foram mais de 1.200 professores que fizeram o curso comigo. A gente pretende fazer muito mais do que isso agora para a fazenda urbana, que vai envolver todo o ciclo do alimento. Então, desde a produção ao consumo, aos serviços ambientais de polinização, aos serviços de compostagem, gestão de resíduos. Então, tudo isso vai envolver aí o curso de formação de segurança alimentar e o curso de multiplicadores da fazenda urbana.
Aí, falando também nessa questão da fazenda urbana, da questão das cidades, você falou no início, né, que um dos grandes problemas também é a logística e o desperdício que envolve a quantidade de alimento que é perdido nessa logística, né, entre o campo e as cidades. E aí a importância também da gente fazer não só dessa questão educacional, mas você ter esses espaços de agricultura inseridos na nossa malha urbana para você diminuir também essa quantidade de quilometragens aí percorridas pelos caminhões, pelo alimento, né? Isso é uma coisa que você
isso...
vê que tem espaço e que, até a gente falando na criação das cidades, cada vez mais a gente vai ter essa demanda de criar esses espaços integrados na cidade.
Assim, a agricultura familiar no campo, ela nunca vai ser substituída, uma vez que a soberania alimentar está nos nossos campos agrícolas. Porém, a agricultura urbana representa um grande potencial no aumento da nossa resiliência, né? E aí, e dentro dessa resiliência, tanto a resiliência alimentar, como também com esse entendimento e com essa valorização dos serviços ambientais. A gente sabe que a pessoa que tem uma aproximação com o cultivo de plantas, que ela, além de estar ajudando na permeabilidade do solo, ajudando então nas mudanças climáticas, atraindo a fauna, os passarinhos, as abelhas, existe uma relação então de preservação ambiental. Com certeza, uma pessoa que tem uma horta, que tem um pomar, ela vai saber valorizar então as borboletas, as próprias abelhas, enfim, vai ter essa, vai cumprir a sua parte no que diz respeito aí à garantia do clima, ao equilíbrio do clima, uma vez que a gente sabe aí, como eu falei no início, a questão das grandes secas, né, do aquecimento global, são coisas que algumas pessoas não levam a sério, outras levam um pouco mais, mas que são assim, já tem resultados, isso já não é mais apenas profecia, a gente já está vendo que isso realmente vem acontecendo e vem se agravando. Então, é importantíssimo que a gente tenha aí a questão das áreas verdes e essa troca, essa absorção aí de CO2, para que a gente tenha qualidade do ar, para que a gente consiga manter uma permeabilidade contra as enchentes e que a gente possa, então, tá fazendo a nossa parte aí para as próximas gerações.
Muito bom. Eu vi há um tempo atrás, pouco tempo atrás, umas empresas, startups lá fora estão tentando trazer também aqui para o Brasil de você criar essas fazendas verticais, né? Aí é uma coisa ultra high-tech, usando várias tecnologias para não utilizar agrotóxico, mas aí falando de uma questão, de um volume gigante de produção, né? Então seria, na verdade, a produção vertical de alimentos. Você acha isso viável a gente pensar que a gente vai não evoluir, vai mais migrar de um programa como esse educacional, mas para também grande produção dentro da cidade?
Isso é uma tendência mundial. A gente tem percebido cada vez mais a necessidade de produzir o próprio alimento. Nova York, por exemplo, existem feiras de agricultura urbana riquíssimas. Nós temos uma chefe de cozinha aqui, famosa aqui de Curitiba, aí está entre super premiada, Manu Bufara. Ela tem um restaurante lá em Nova York e ela sempre me manda as fotos. E lá em Nova York já tem feiras de agricultura urbana fantásticas, com uma variedade incrível de alimentos. Mas essa questão de alta tecnificação dos containers, hortas verticais, eu acredito sim que é uma tecnologia muito interessante, porém eu acho que ela é mais voltada para áreas de climas temperados, espaços onde nevam, espaços onde não tem a riqueza natural que nós temos. Eu, particularmente, acredito que isso seja um pouco inviável financeiramente para a nossa realidade. E uma vez que nós temos um solo altamente fértil, nós temos, querendo ou não, bastante água, bastante sol, e aí acredito que a gente tem o maior potencial por se tratar de uma área tropical onde vivemos, e eu acredito que vale a pena mais a gente explorar esse lado nosso do que simplesmente replicar tecnologias que venham aí de países do hemisfério norte. Mas, claro, acredito sim num potencial de tecnificação, da tecnologia, da automação, valorizar o não trabalho tão braçal e tão, às vezes, muitas vezes cansativo e exaustivo por parte dos agricultores. Acredito sim que a gente tem muito a evoluir, buscar tecnologia para que nos sirva, para que possamos viver melhor. Já vi projetos maravilhosos de produção em container e tal, mas a minha opinião especificamente é que para nós isso é um pouco inviável financeiramente, uma vez que lá eles não têm sol, eles não têm solo e não têm água. Então, realmente, criar hidroponia dentro de containers, pensando nessa produção, pode ser a melhor das soluções para eles.
É aproveitar os nossos benefícios aqui da nossa terra que é rica, né, e vasta, né?
Aqui o pessoal diz assim que o dia mais calor, com maior sol de Berlim, na Alemanha, tem menos sol do que o dia mais nublado aqui de Curitiba. Então, e lá eles trabalham tanto com energias limpas e renováveis, e nós estamos agora aprendendo a lidar com isso.
Felipe, a gente está chegando no final. Quero te agradecer. Acho que foi uma conversa super válida e eu aprendi bastante. Espero que o pessoal que acompanha a gente também tenha curtido. Que sirva de inspiração aí para muita gente do Brasil todo que está escutando, que possa levar talvez essa iniciativa aí para os seus vereadores, seus prefeitos, porque dessa maneira que a gente vê a importância do setor público, né, de incentivar essas boas práticas para realmente, de fato, não ficar só na teoria, mas meter a mão na massa e a gente vê, assim, em curto espaço de tempo, um trabalho sendo feito, atingindo todas as classes aí da sociedade e já criando uma pequena revolução dentro da cidade. Acho que é fantástico. Prazer conseguir trazer esse teu projeto, esse projeto de vocês aqui para quem acompanha a gente. Quero mais uma vez agradecer o teu tempo de conversar aqui com a gente. Uma coisa, eu quero pedir, então, quem tiver interesse em entrar em contato contigo, como é que é o melhor canal para as pessoas fazerem.
Legal, Frederico. Então, eu gostaria só de fazer uma provocação a todos aqueles que aí estão nos ouvindo ou nos assistindo, para que a gente fala ainda em sustentabilidade, mas, no fundo, a gente tem medo de abelha, nojo de minhoca e continua jogando semente no lixo. E a gente precisa desses três elementos para ter sustentabilidade e compreender o ciclo do alimento. Então, eu queria fazer uma pequena poesia e aí eu passo aí as outras perguntas que você passou. Então, as abelhas, mesmo tão pequenas, carregam nas asas o peso de alimentar o mundo e, em cooperação, ainda produzem o que há de mais doce, que é o mel. Que possamos, então, substituir o princípio da escassez e da competição pelo princípio da abundância e da cooperação. Esses são os ensinamentos que as abelhas nos trazem e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, meu contato, eu fico disponível aí pela Prefeitura de Curitiba e também tem uma página no Facebook, qual chama Agroecologia Criativa.
Então é isso. Agradeço a quem acompanha sempre a gente. Felipe, muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho, pela tua pesquisa. Grande abraço a todo mundo e até o próximo episódio.